Olha, muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Muito obrigado por estares aqui. Já agora, Luís ou Benjamin, como é que vai ser?
Benjamin. É menos confuso para todos.
Exatamente. Era só para eu não cometer aqui já
Não.
um primeiro deslize e tu. Não, não, não. Viva, olha, estás fixe, estás bem?
Estou bem, também.
Sim, eu vou relembrando aqui a malta que está a entrar. Que podem participar. Muita malta ainda não sabe que há um ícone com um ponto de interrogação aqui no canto inferior direito. Portanto, se quiserem comentar ou lançar alguma questão, eu vou tentar reencaminhar para ti. E assim torna-se tudo ainda mais divertido. E eu não preparei assim nada de muito especial, porque nem sei bem por onde começar. Sabes que temos estado aqui a falar com muita malta que anda a trabalhar contigo e já vieste aqui à baila várias vezes, seja na produção, seja na bateria também. Também quero saber isso tudo. Tu começaste pela bateria?
Eu comecei pelo violino, mas o primeiro instrumento que eu quis tocar numa banda foi bateria, e foi assim acho que foi o primeiro instrumento que eu consegui tocar mais ou menos bem. Durante muito tempo eu era baterista de uma banda, era o meu primeiro, foi o meu primeiro job como
Pois
músico.
ouvi dizer.
É verdade. Ainda hoje adoro tocar bateria. Acho que há um lado emocional meu, que ainda acha que toco bateria, apesar de ser muito raro, mas fica sempre, não é? Um instrumento que fica sempre.
Opa, eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que eu tenho aquela crença de que quase toda a gente consegue tocar, ou seja, não é que toda a gente pode ser tipo baterista ou percussionista, mas que toda a gente pode tocar fixe, sabes? É uma coisa de cultura, uma coisa de. Opa, já foi um elemento de comunicação, portanto, eu acho que está aí muito,
Eu acho que
muito.
pelo menos para mim, um dos apelos, eu lembro-me de ser criança e ver quando vi uma banda a tocar na televisão, eu percebia, tentava perceber onde é que o baterista tocava e qual é que era o som que saía dos timbalões ou da tarola, que na altura eu não fazia ideia como é que se chamava, não é? Ou que se tocava com a baqueta no ar da tarola, como é que fazia o som também. E a bateria tem um bocado essa coisa que eu acho que é mais próxima, é um instrumento mais próximo porque é mais claro, é mais visual. Há uma relação direta entre o sítio onde tu tocas e o som que sai daquele instrumento. Num piano ou numa guitarra é tudo um bocado mais confuso.
Sim. Olha, e essa coisa de tu curtires baterias na produção, como é que isso entra? Porque tu tens uns, pelo menos no pouco que eu vou ouvindo e tentando perceber, não é? Porque eu não sei o que é que acontece, eu sou um curioso, eu adoro, sabes aquela coisa antigamente dos discos, de quem produziu, de quem gravou, até havia os Drum Doctors e não sei o quê. Eu agora hoje em dia perco um bocado a noção e eu adoro saber o que é que como é que eles micaram e porquê e tal, só naquela de cenas de geek. Tu dás assim, dás muita atenção à bateria, ou seja, vá lá, no sentido.
Eu valorizo muito a bateria. Se for obviamente depende do disco que é, mas secção rítmica para mim, baixo e bateria eu acho que hoje em dia o instrumento que eu gosto mais de tocar até é baixo. Porque mistura o lado da bateria com o lado rítmico com o lado melódico. E baixista, eu se nascesse outra vez, acho que escolhia ser baixista porque é o tipo na banda que tá a curtir mais. Pelo menos é aquilo que eu sinto quando estou a tocar. Dou muita importância, mesmo muita importância. Obviamente, às vezes a bateria também sofre daquele problema que é um instrumento mais difícil de gravar, porque necessita de muito espaço e de muitos microfones. E ao longo dos anos, a minha maneira de gravar a bateria mudou muito. Obviamente, no início era com dois ou três microfones, depois foi crescendo, depois voltou a encolher, depois voltou a crescer. É um instrumento com potencial enorme. Eu tenho a sorte de tocar com um baterista extraordinário. Eu hoje em dia o que eu faço, por exemplo, nos meus discos, eu gravo as ideias, os beats todos, porque eu não tenho a minha casa, é impossível eu ter uma bateria para poder gravar. Então eu tenho a minha MPC, hoje em dia até tenho os samples da bateria do meu baterista que nós gravámos no Namor. Então uso isso para fazer as partes de bateria, e depois quando ele vem, aquilo já soa um bocado à bateria dele, ele pode trabalhar. O ritmo eu acho que é a base de tudo, não é? Se o ritmo não tiver no sítio certo, a música não flui da mesma maneira, digam o que disserem. Portanto, sim, é muito importante.
Que maravilha, olha, vou relembrar a malta mais uma vez, depois de termos ficou aqui registado para a história que a bateria é o mais importante. Pumba, vocês podem participar, malta. Está tanta gente a entrar. Eu estou aqui a assinar a malta. Vocês podem participar e devem, porque é muito fixe. E tem havido muita participação da malta aqui nas nossas conversas sobre música, sobre tanta coisa. E esta nossa conversa fica aqui registada e passa amanhã na antena da Rumo, que é uma rádio muito fixe aqui, a Rádio Universitária do Minho.
Já
Vai
agora
ficar em podcast também.
um abraço para a Rumo, que eu tenho ido muitas vezes à Rumo, sempre que vou ao Minho, sempre que vou ou a Braga ou a Barcelos, e tenho saudades. Portanto, um abraço.
Estiveste aí há pouco, não foi? Estiveste aí no teatro há pouco.
Estive no teatro, no Teatro Circo com a Lena, fui tocar com a Lena e com o Vamos Todos Morrer.
Sim, exatamente, exatamente. Olha, queres contar aqui à malta, tu tens tantos seguidores e tantos fãs aqui também, na antena da Rumo. Queres contar o que é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Esta coisa do disco que fizeste agora com esses malandros, também com o José Brito, com...
O tributo que nós fizemos ao Tazé Brito. Esse foi o último, foi a minha última produção em todos os sentidos, no sentido em que eu decidi deixar de produzir e anunciei isso há uns meses atrás, para me focar exclusivamente a estar a fazer canções novas e dar concertos e ter uma vida que não seja só estar 24 horas no estúdio e passar só a estar 12. E essa foi a última produção que eu fiz, e acho que foi uma maneira de acabar esta carreira de pai de 12 anos de produtor, porque me deu a oportunidade de repente poder trabalhar com músicos completamente diferentes, com intérpretes com quem eu nunca tinha trabalhado, como o Camané, como o Tiago Tencour, como a Mitó, a Ana Bacalhau, o Tomás Valenstein, sei lá, estou-me a esquecer de pessoas, a Catarina Salinas. Portanto, o António Zambujo, isto é uma hipótese de repente, parece que no último disco eu consegui agarrar e trabalhar com várias pessoas, com o Samuel Amuso, com quem já fiz muitas coisas, mas com quem nunca tinha realmente gravado uma música em estúdio, e também me permitiu estar a fazer este projeto precisamente com, olha, com o meu baterista, com o João Correia, que não é só um baterista, não é só o baterista, no sentido em que ele toca muito melhor guitarra do que eu, ele é alto cantor, ele é um tipo que percebe de harmonia, como pouca gente que eu conheço, é uma pessoa que tem uma sensibilidade para as canções, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito, muito própria, e nós trabalhamos muito juntos, mas foi a primeira vez que fizemos uma coprodução. Em conjunto de um projeto que não era nosso, ou seja,
Sim.
não era um disco Tape Junk, que é a banda dele, ou não era um disco Benjamin, e portanto conseguimos estar os dois a trabalhar nas músicas de José Brito, e de repente temos a responsabilidade de honrar este catálogo, esta coleção de canções. Foi muito fixe, foi muito fixe.
Incríveis, não é?
E teve uma coisa muito especial. Que foi, este disco foi gravado maioritariamente, apesar da pré-produção ter começado um bocadinho antes, mas nós começámos realmente a trabalhar no disco durante o segundo confinamento, portanto, janeiro, quer dizer, o confinamento começou em janeiro de 2021, exatamente, nós ficámos a trabalhar, sei lá, de fevereiro até maio ou abril. Um bocado o Joca tinha uma autorização, ou seja, ele autodeclarava que estava a trabalhar, e como é trabalhador independente, apesar de haver restrições entre concelhos, então ele uma vez por semana ia ter comigo. Eu estava no meio do Alentejo, ele ia ter comigo e passávamos 2 dias juntos, e durante esse tempo eu estava com um amigo e podíamos estar 48 horas a trabalhar em música. E quando ele se ia embora, eu voltava à minha rotina. Na altura também estava a trabalhar com a Joana Espadinha, mas foi bom ter um amigo a visitar-me no meio do Alentejo. Podemos estar juntos durante a pandemia, e a música também tem essa coisa, que é, nós precisamos de estar juntos. Eu acho que a pandemia provou que o contacto humano é realmente muito importante para fazer música, por muito que as tecnologias permitam e dê muito jeito de safar muitas vezes, poder fazer coisas à distância. Isso não substitui a presença física. E esse disco foi mesmo um bocado lutar contra isso, não é? Toda a logística de serem pai de 13 intérpretes ou 12 intérpretes. toda a logística de estúdio, de Covid, de alguém apanhou, alguém está infectado, não sei quem teve contacto com não sei quem. Foi assim, pronto, foi um bocado atribulado.
Aqueles filmes, olha, mas fizeste, mas muito bem, muito bom. Significa que agora nas jantaradas não vais falar tanto em DBs, vais começar a falar mais em comprei aquela cena, aquela guitarra, comprei aquela. Mas é fixe, é fixe. Isso teve a ver com isso, ou foi, ou seja, precisas um pouco mais da produção e queres estar mais com pessoas, teve a ver com esta fase, ou não tem nada, já vinha no
Não,
teu.
tem a ver com. Eu tive os últimos anos muito, muito ocupado em produções de discos, de outras pessoas, Joana Espadinha, o Flac, estive envolvido na produção também com outras pessoas do disco da Lena d'Água, João Pedro Paes, misturas de montes de bandas, os Cassete Pirata, e foram muitos discos, muito exigentes, alguns deles mesmo muito exigentes. De seguida, mais os meus próprios discos, e ao fim de mais de uma década, também começo a sentir que aquilo está a drenar a energia, está a sugar a criatividade também. Depois também te começas a repetir um bocadinho. Depois há outras pessoas que começam a aparecer, e eu também acho que é bom esse espaço. Eu acho que também é bom aparecerem outras pessoas, e acho bom que também uma pessoa saiba parar um bocado e dar espaço a outras coisas acontecerem.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e o teu disco de 2020, certo? Ou seja, o último disco.
Isso era outro, porque eu não tinha tempo, eu não conseguia escrever canções, não conseguia dedicar-me realmente a ser o Benjamin, não é? Que é o que é suposto eu fazer, porque entre as produções estás a tocar, estás a dar concertos ou a ensaiar, portanto, aquilo acabava tudo assim um bocado por se canibalizar umas coisas às outras.
Sim, é uma cena que acontece muito a intérpretes, não é? A malta que está a tocar com muita gente e depois tem um projeto que quer lançar um bocado a solo ou ter um bocado a carreira. E eu sinto também, sinto isso, que enquanto tu não dizes, ok, não posso mesmo estar em 20 mil projetos, não vais ter aquele espaço para aquela coisa tua, não é? E precisas de algum tempo, as coisas às vezes não são logo imediatas, não é?
Sem dúvida.
E tens de ir gerindo e sentindo, não é? Está aqui tanta malta que vai escrevendo aqui no feed, eu vou relembrar-vos, vocês podem. É que por norma a malta guarda-se para o fim, depois nós vamos embora daqui a nadita e vêm as perguntas todas e há o ícone com o ponto de interrogação. Então, malta, ponham lá, porque aqui no feed nós não conseguimos acompanhar o ponto de interrogação no canto inferior direito, ok, malta? Comentários, esses abraços e tudo mais, que eu vou conseguir fazer chegar aqui o Benjamin.
Um abraço, está aqui o Gonçalo Polo. Um abraço para o Gonçalo Polo.
Tanta malta aí, olha, tanta malta que já via passar por aí a mandarem-te cumprimentos e tudo mais. Olha, e tu tens tocado também. Desculpa.
Não, ia dizer só, sem Gonçalo Polo não havia Benjamin, quer dizer, ou pelo menos não havia da forma como apareceu, porque ele foi uma pessoa muito importante no início quando lancei o Autorrádio. Eu vivia em Alvito, ou seja, eu estava a escrever as canções do disco e a gravar o disco lá no meu estúdio na altura, e o Gonçalo, que vive em Alvito, era a pessoa que mais vezes passava no meu estúdio, passávamos lá muitas noites. Ele era a pessoa que mais ouvia as canções e mais opinava, e a opinião dele foi mesmo muito importante. E depois foi ele que fez o filme. Nós fizemos um documentário sobre a gravação desse disco e também sobre a turnê que fizemos na altura pelo país todo. E o Gonçalo também realizou o primeiro videoclipe que eu fiz. Portanto, um abraço para ele. Desculpa.
Olha, e a malta, onde é que a malta pode ver se tiver interesse? Isso, onde é que podem ver esses?
YouTube. Se for no
Está
YouTube,
tudo lá no.
Autorrádio,
Ok.
podem ver-me numa das minhas piores formas. O documentário tem alguma graça, porque aquilo é um bocado aquilo é sobre uma tour falhada, no fundo. Sobre uma banda a começar, aquilo tem um lado muito autodepreciativo. E
É
portanto,
bom.
acho que tem graça. Acaba em tragédia.
Maravilha. Amanhã já vai ter, espero, umas quantas mais visualizações. Malta, agora começam a surgir as perguntas, eu sabia. E nós ainda temos uns belos minutos para vos dispensar. Tenho aqui umas perguntas a chegar. Eu vou-te já lançar aqui. Os amigos precisam do monstro. Consegues ver a pergunta aqui em baixo? Como surgiu a ideia de dar um ponto sem nós?
já não sei como é que surgiu. É daquelas coisas que aparecem. apareceu. Essa frase é muito importante, é a chave da canção, não é? É o que resolve a canção. E muitas vezes há muitas canções que saem rapidamente, mas essa canção demorou, sei lá, mais de um ano a escrever. E eu acho que essa frase, eu não lembro como é que apareceu exatamente, mas às vezes surgem de andar às voltas com a canção. E realmente é a frase que resolve e que dá sentido à canção.
Olha que fixe. A malta vai pondo aqui as coisas no feed, mas por favor, malta, ponham. É que o tempo urge. E então nós temos. Eu já sei o que é que vocês vão fazer e vão começar a pôr muitas perguntas agora no fim. No feed nós perdemos um bocadinho. Alguém perguntava aqui se tu és fã da teoria musical. Acho que era o Francisco.
Da teoria musical, qual teoria?
Eu sou um fã da teoria, porque eu estou sempre a teorizar. Nas jantaradas é sempre pumba, pumba, pumba. Sempre a falar.
Há várias teorias sobre música. Eu sou fã de teorias sobre música. Sou fã de teoria musical no sentido clássico do termo. Tive a sorte de ter uma mãe que me obrigou a ir estudar música. E nunca, sempre que eu, olha, quando eu tocava bateria e às tantas já estava a querer escrever canções e tocar bateria, e se calhar na preguiça da adolescência de querer desistir de aulas de formação musical, e infelizmente não me deixaram. E isso foi vital, e foi importante. Por exemplo, quando produziu o disco da Joana Espadinha, por exemplo, ela trazia as canções todas feitas, e ela trazia muitas melodias das canções dela, já estavam feitas, e ela trazia-me numa pauta, e foi daquelas vezes que eu pensei, bem, estes anos todos de formação musical realmente compensaram, porque não me senti intimidade em poder interpretar aquilo que ela tinha escrito, por exemplo. E também, obviamente, dá jeito para tocar e dá jeito para desenvolver a música. Há um lado que eu sempre tive um lado punk, que há um lado que eu gosto da inocência também em relação à música. Eu não gosto que a música seja toda primeiro grau, terceiro grau e agora quarto menor e não sei o quê. Eu não consigo falar de música assim. Dá jeito às vezes. Até tenho muitos amigos que falam assim, e dá jeito tê-los ao lado. Muitas vezes eles são rápidos, mas eu tento abstrair-me muitas vezes qual é que é a progressão concreta de acordes, mas mais qual é a qualidade emocional daquela progressão. Tento focar-me nisso como filtro para escolher. Obviamente que dá jeito de saber que é uma quarta perfeita, uma terceira menor, uma quinta, quais são os acordes, como é que os acordes são formados, saber de escalas, os modos. Até porque a música não pode ficar estagnada. Todos os dias eu tento aprender sobre música e sobre qualquer coisa. Todos os dias, e isto é um clichê, mas cada vez mais eu percebo que é verdade, que é quanto mais eu sei, mais uma fraude eu me sinto, e mais quanto mais eu vou descobrindo e quanto mais vou aprendendo, mais percebo o quão longe eu estou de saber sobre música. Saber tudo o que há para saber é impossível. E portanto eu acho que estudando também ajuda a procurar que a música seja melhor ou seja diferente, ou não ficar sempre pelas mesmas soluções.
Tá, sem dúvida, muito fixe. Olha, isso é uma conversa que tem que ir muitas vezes até naquela coisa do YouTube com a cena dos bateristas e tudo mais, mas é giro porque parece uma coisa às vezes um bocado redundante e não é de todo, é o que estavas a dizer. Às vezes, eu creio que cada vez mais tem a ver com a própria pessoa, porque eu noto isso, eu noto que se tu estudares, estás sempre, tu vais alimentando um método, vais alimentando, é como um baterista gravar-se ou ter mais noções musicais de composição melódica e tudo mais. Ou saber ler, ou seja, mas ainda já mudou imenso e estamos mesmo num bom caminho, mas ainda há muita resistência, sabes, com a coisa de, ah, eu não quero saber ler, ah, eu não quero saber fazer isso, mas isso é só uma ferramenta, é só uma coisa, não é? É como um pré que está ali, podes usar ou não usar, ou um teclado que está ali.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E mesmo malta dos sintetizadores, malta gosta de teclados, eu gosto de teclados. Existe uma relação, por exemplo, uma coisa tão simples como o tracking do filtro do sintetizador. Aquilo corresponde, o tipo de tracking corresponde a onde tu vais tocando na oitava, qual é a relação musical do teclado com o filtro. E portanto, todos esses conceitos. Se conseguires unir esses conceitos todos, acho que facilita muita coisa. E abre muitas portas, acho mesmo que abre muitas portas. Pá, também comecei a tocar a guitarra. A guitarra é um instrumento, por exemplo, eu não sei fazer escalas na guitarra. É um instrumento que eu uso para eu ser muito intuitivo. Eu sei tocar os acordes, quando não sei um acorde, vou ver à net como é que é aquele diminuto, não sei do que é, sem nunca precisar dele. Mas, por exemplo, no piano, eu estudei piano e depois deixei de ter piano durante muitos anos e finalmente tive a minha casa. O meu grande sonho era conseguir ter um piano em casa. E consegui, ao fim de uns anos, consegui comprar o meu piano. E uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos é voltei a estudar mesmo piano. Tenho os meus anões, obviamente o ritmo do oitavo grau, nem nada de que se pareça, mas todos os dias eu faço os meus anões, antes do concerto eu faço os anões todos. Tenho um metrónomo para ver a velocidade, para ir melhorando. Ao fim do ano nota-se a diferença, fazer escalas, arpejos, trabalhar as mãos, cada vez mais, mesmo a voz. Sempre fui um bocado punk a cantar e continuo a ser. Não sou um cantor naturalmente, mas cada vez mais tentar ao piano, ir tentar sacar as melodias, as afinações, sei lá. Acho que esse é o trabalho que os músicos têm de fazer se querem levar a sério a profissão de serem músicos, obviamente. Porque depois também, em termos de carreira, a longo prazo tudo se esgota, não é? Uma banda. Nós não podemos fazer uma banda punk para o resto da vida. Podemos, se formos dos Clash e ganharmos muito dinheiro com isso, mas ser músico no sentido profissional é poder também ter as ferramentas e ter o saber e o conhecimento para poder fazer música, seja ela qual for.
Olha, sem dúvida, e aquilo que disseste também é muito importante, que é uma coisa que eu já abordei numa entrevista, já não me recordo agora quem dizia, que aquela malta que é autodidata, tem uma cena muito fixe também, mesmo que vão estudar, mesmo que estudem depois, ou seja, que era o que tu dizias, esse misto de pá, ter as ferramentas, ter as coisas no lugar, mas nunca perder o foco do que é natural e o que é que não é, porque às vezes estar a pensar no acorde não estás a pensar na música, estás a pensar naquela parte, mas nem estás a pensar no tema, não é? Isso é muito interessante, essa dica, até para os mais novos, a malta que esteja aí a estudar ou que esteja.
Eu acho que hoje em dia, honestamente, aquilo a que eu assisto é que os músicos, eu acho que malta mais nova que eu encontro e que tenho assistido, tenho observado, é que cada vez tocam melhor. Eu acho que a malta cada vez mais, com o YouTube também.
Sim, incrível.
Há um lado, eu considerei-me um autodidata durante algum tempo. Quando comecei a tocar bateria, eu nunca tive uma aula de bateria. Fui sempre autodidata na bateria. Hoje em dia penso, ok, o ser autodidata é muito importante porque é o que te faz, é o que te dá o drive completo para tu ires e aprenderes e tocares e não precisas de um professor para te ensinar. Tu tens tal motivação que tu vais conseguir aprender a fazer uma coisa mesmo que seja por observar ou vais aprendendo aqui umas dicas ali, tu vais sugar a informação toda. E portanto eu acho que esse espírito é muito bom. Mas depois, chegando a um ponto em que podes ter aulas com alguém ou podes aprender com alguém que te possa acelerar o processo e também te possa dar dicas e também a possa adaptar, se calhar, o ensino para aquilo que tu és enquanto. E acho que isso é o trabalho muito importante de um professor privado, por exemplo, de um professor
Sim.
ou de grupo, mas sei lá, estou muito grato a muitos professores que eu tive que me corrigiram a posição da mão, que me ensinaram que eu não posso tocar com esta força, que eu tenho que atacar as notas desta maneira, que se não houvessem essas pessoas eu nunca tinha conseguido avançar da maneira como avancei, e se calhar se tivesse estudado mais do que estudei, ainda tinha conseguido chegar mais longe.
Olha que maravilha, nós temos pouquíssimo tempo e eu estou aqui enrascado de caneta, queria perguntar algumas coisas e a malta colocou hoje muitos comentários aqui no feed. Eu vou tentar sintetizar, havia aí malta que te perguntava com quem é que ainda não trabalhaste e gostarias de trabalhar, é aquela pergunta clássica, mas é sempre curiosa.
Eu sempre tive um sonho de gravar com o Jorge Palma. Tive a sorte fiz o elétrico ano passado não, 2020 fiz o elétrico, gravei o elétrico e nós fomos, pedem-nos para escolher um convidado e eu não conhecia o Jorge Palma pessoalmente e mandei o bairro à parede e ligámos ao agente dele e perguntámos se ele podia ir lá cantar uma canção connosco e tocámos o Dá-me Lume. E portanto eu aí concretizei, mas ó, obviamente Sérgio Godinho, sou um grande fã. Rui Veloso, sei lá, há tantos músicos que estão a fazer coisas agora, com quem eu quero colaborar e quero fazer coisas. Eu não quero, o facto de eu ter deixado de produzir não quer dizer que eu deixe de querer colaborar com pessoas. É só colaborar noutro sentido, não na cena de estar responsável pela produção dos álbuns, mas mais poder fazer música com com outras pessoas. Eu acho que todos os dias eu vejo pessoas com quem eu gostaria de colaborar.
É incrível, não é? Tanta coisa incrível, todas as semanas eu vejo alguma coisa que eu não conhecia portuguesa, que eu acho imensa piada e super bem feito e super com uma visão definida. É curioso, são tempos curiosos.
E ainda agora, na minha opinião. Ouvi a Mário no Festival da Canção e, olha, uma pessoa com quem... É uma pessoa que claramente tem... Bem, ela é extremamente talentosa, portanto, nem há nenhuma dúvida em relação a isso.
Olha, tu vais estar, é amanhã, não é? Que vamos ter aquele evento no Porto. Não sei se queres também dizer aqui à malta ou o que é que vai haver nos próximos dias.
Vai haver no Porto Uma Voz pela Paz, que é um concerto que visa, cujas receitas revertem para a Cruz Vermelha Ucraniana, e mais duas instituições cujo nome eu não me lembro neste preciso momento, desculpem, e que têm um cartaz gigante, nem vou atrever a dizer. É tanta gente, mas é na Super Boca Arena. Eu acho que o evento em si já está esgotado. Mas quem quiser fazer doações, há o bilhete não presencial para quem quiser fazer.
Olha, muito bom. E eu tenho também, ontem fiquei também vidrado numa coisa que tu estás a participar, que é a Rádio Futuro. É assim, é isso. É.
Exatamente, Futura, Rádio da Atora. É o projeto do
Incrível, eu adorei.
Obrigado, obrigado. Quer dizer, eu só tenho lá um programa. Sim, eu tenho lá um programa em específico na Futura. É um programa que se chama Apoio e Riscos, que tem esse nome divertido porque eu não tinha nome para o programa no dia em que ia gravar o primeiro episódio, mas o programa é um programa dedicado ao vinil, e então eu passo os meus discos, e discos de malta que às vezes convido para ir lá, e pensei, e estava a sair de casa a pensar, isto vai ser só Apoio e Riscos, porque os discos estão todos. Pensei, era o nome perfeito para o programa.
Pronto.
E a Futura, brevemente, a Futura é uma rádio de autor, online, idealizada pelo Pedro Ramos, tem a Joana Bernardo, tem o Eduardo Pinto Coelho, tem a Inês Menezes, tem o João Vaz Silva, tem, sei lá, tem programas de muita malta, tem a Sónia Balacó, tem a Mia Tomé, é uma rádio de quem gosta de rádio, e que serve o propósito de ser livre e de... E podemos ter uma rádio de música que não esteja presa a nenhum interesse instalado, digamos.
É fantástico, é fabuloso. É muito importante que haja mais iniciativas destas de aglomeração e de discurso, vá lá, não, o que tu disseste é muito importante.
Tal como a Roma, eu muitas vezes digo que tenho muita pena que não exista uma rádio universitária em Lisboa, por exemplo. Eu ouço as rádios universitárias do país, e acho que são espaços mesmo muito importantes. Eu sou uma pessoa que valorizo muito, muito a rádio, acho que é um meio de comunicação muito importante. E no caso em Lisboa, houve assim duas rádios que se vieram um bocadinho mais abaixo, e que eu acho que se sente muito no panorama nacional. E acaba também por ser assim, criar um vazio de onde é que os músicos independentes podem escoar a música. Hoje em dia há muito poucas rádios nacionais e mesmo locais que consigam escoar ou que tenham a escala de dimensão que eu espero que a música portuguesa venha a ter, e tem que ser potenciada também a partir das rádios, não é?
Olha, sem dúvida, sem dúvida. Sabes que eu ouvi aquilo e é curioso que tu estás a ouvir e há algo de bichinho de rádio. É isso que te faz ir atrás daquela música, daquele disco, quem é aquela pessoa, que é o que eu adoro na rádio, que é estar a ouvir alguma coisa e alguém que tu validas, não é? No fundo, tem a ver também muito com isso.
Completamente, e no caso da Futura, tendo o Pedro Ramos como ideólogo, que eu sou fã dele, eu sou um grande amigo dele hoje em dia, mas eu era fã dele mesmo, era tipo fanboy dele. Ouvia, na altura em que eu estava na Radar, eu ouvia religiosamente sempre a emissão dele e da Inês e toda a gente da rádio. Ele é uma pessoa que consegue realmente. Ele tem um talento muito raro para rádio, para saber fazer a curadoria certa de música. É uma pessoa que adora música. Ele leva a música muito a sério. Isso é muito, muito importante.
Olha, e por falar nisso, e para não tirar muito mais tempo, tens de preparar aí para essa festividade. Nós estamos aqui pela emergência, mas claro que não só. No fundo, é mais também um tema de conversa e tudo mais. Mas não sei se ainda te lembras que tu que tinhas aqui uma emergência que combinamos aqui há uns tempos. Combinaste, tu é que decidiste. São sempre os convidados que decidem trazer aqui uma emergência e a tua.
Eu escolhi o Caio, que é um escritor de canções muito interessante. Acho que ele está no início de uma carreira que pode ser mesmo muito interessante, muito sólida. Acho que é um puto muito fixe. Desculpa estar-te a chamar puto. Mas, se estiveres a ver, Caio. Ele tem uma canção que saiu há um ano e tal, há 2 anos, já não sei, que se chama Amanhã, que foi gravada no moinho do Pedro Moreira, que é um amigo meu também, que está a fazer produção, que está a trabalhar também. Foi ele que gravou o disco e produziu o disco do Walter Lobo, que vai sair agora, e que trabalha com o Caio. Foi ele que produziu essa canção com o Caio. E eu ouvi esta canção na altura, lá no estúdio, lembro-me muito bem de pensar: uau, a canção é mesmo fixe. E depois, quando ela saiu, pus numa playlist de Spotify. Sempre que eu punha a tocar num almoço ou assim, toda a gente ficava: mas que é esta? Portanto, eu acho que ele tem uma qualidade na escrita das canções que muito, muito especial, e portanto, gostava que as pessoas o fossem ouvir.
Olha, fixe, eu sei que ele está seguramente no Spotify, há de estar também
Ah, tá.
noutras
Ele,
plataformas.
entretanto, lançou uma canção nova, que eu acho que parte da canção também é do Walter Lobo. Posso estar a dizer uma asneira, com
Sim.
a letra, ou já não sei, desculpa, Caio. A canção que mais me agarrou foi essa, o Amanhã. Está no Spotify.
Sim. Ele está lá e vale a pena, malta. Também, por acaso, já conhecia, fiquei muito contente quando me disseste. É sempre giro porque às vezes fico estupefacto quando eu vou percebendo as coisas que eu ainda não ouvi ou que eu não conhecia e são incríveis, sabes? Mas há muitas que eu já ouvi e isso é fixe porque é sinal de que ainda se consegue ouvir a música desta malta que está a surgir. É mesmo muita malta e é mesmo muito fixe, é mesmo muito boa qualidade. Isso, acho que não pode haver maior felicidade para alguém que cresceu nas músicas dos anos 90 e ali a ralar e a tocar em almofadas e, como tu dizias, isto é o Timbalão, isto é tarol. E ver esta coisa agora incrível, que é fixe, que a malta já chega mais preparada, isso é mesmo muito bom.
Sem dúvida, sem dúvida. Não fosse a pandemia, estaríamos em, e agora, infelizmente, a guerra, não é? Estaríamos em. Acho que a música portuguesa tem um. Digamos, está numa ascensão teórica, e espero que isso retome mesmo, sinceramente.
Sim, olha, espero que sim. Olha, ficamos com essa ideia luminosa e positiva. Não sei se queres dizer aqui alguma coisa mais à malta. Houve muitos comentários, malta. Peço imensa desculpa, eu não consegui
Eu não apanho
encaminhar
os
porque no fim eles
comentários
vão fugir.
daqui. Eu aqui não apanho os comentários, eles pararam de. A coisa parou de rolar.
Aí é.
Portanto, não vi o que é. Se alguém disse alguma coisa, eu perdi tudo o que o pessoal escreveu.
Ui, olha, estavam todos aqui a dizer que tu és terrível, que tu, quando eles vão.
Imagina, é normal.
Não cozinhas para a malta, que não fazes nada, não levas fernel para os concertos.
É normal.
Olha, mas estava aí muita malta fixe, muita malta bolha. Estava aí agora o Cláudio Souto, grande músico, estava aí Capitão Fausto, estava aí a malta toda e estava aí, estavam-te a mandar alguns deles cumprimentos e abraços e beijos e tudo mais. Por isso, olha.
Então faz de um concerto memorável agora no Coliseu. Olha, por exemplo, é um grande exemplo de algo que me deixou extremamente orgulhoso. Já tinha acontecido, que eu já tinha ido ver o outro Coliseu anterior, mas cada vez que os vejo, é um orgulho enorme ver aquela banda com aquele culto, ver o Coliseu cheio de malta completamente louca a cantar as canções todas e a curtir mesmo a série. E pensar, uma banda portuguesa que está a fazer isto, que nós víamos com as bandas estrangeiras. Portanto, dá-me muita fé para que. Acho mesmo que há tanto valor hoje em dia na música portuguesa, que se a malta se juntar e for esperto, para fazer coisas fixes.
Olha, pá, muito fixe. Gostei muito.
Obrigado. Um abraço para a rádio e um abraço aí para mim também, que eu tenho aqui uma costela minhota.
Ah, ok, não sabia, não sabia.
Braga.
Estás tramado, quando vês aí tens que ir, temos que alimentar essa costela.
Eu sempre disse nos concertos em Braga, que a minha avó é de Braga, é verdade. Não é tanga.
Muito bem, sim senhor, muito bem. Olha, muito obrigado em
Um
nome da
abraço.
rádio e em meu nome e para toda a malta aí. E olha, força, força, força.
Muito obrigado pelo convite.